podcast do Jornal da Manhã, Jovem Pan.
E a partir de amanhã, uma nova greve dos professores da rede estadual de ensino entra em vigor, trazendo reivindicações cruciais para a categoria e acendendo aí o debate sobre o futuro do ensino público em Sergipe. Além disso, hoje também repercutimos aí as manifestações e as pautas do Grito dos Excluídos, tradicional movimento que dá voz às demandas históricas das populações mais vulneráveis. O Grito dos Excluídos, que estará hoje ali na Avenida Barão de Maruí durante o desfile cívico de 7 de setembro. E para entender os detalhes dessa paralisação, os objetivos do movimento e como essas duas frentes se conectam, nós recebemos hoje a professora Leila Moraes, que é a vice-presidente do CITES, o Sindicato dos Trabalhadores na Educação Básica do Estado de Sergipe. Professora Leila, bom dia para a senhora, seja bem-vinda ao Jornal da Manhã.
Bom dia, Paulo, bom dia a todos os ouvintes aí do Jornal da Manhã. Estou à disposição, Paulo.
Professora Leila, a greve começa oficialmente amanhã. Quais são as principais reivindicações da categoria neste momento que levaram à decisão extrema da paralisação, professora?
A pauta central dessa greve é a retomada da carreira do magistério, Paulo. A gente vem nessa luta, a gente vem nessa batalha há muito tempo. São 14 anos que o Sintese vem colocando a inconstitucionalidade da Lei 213. Finalmente, em 2025, em outubro de 2025, o STF reconheceu que a Lei 213 era inconstitucional e que o magistério sergipano tem direito à sua carreira, como está na Lei 163 de 2009, que define o escalonamento com os percentuais de nível, né, considerando do nível médio para os demais níveis, entre a graduação até o doutorado. E é isso que nós queremos que o governo do estado apresente, uma proposta de como retomar esses percentuais.
Porque, inclusive, professora, me parece que já há uma decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal determinando que o governo do estado retome a carreira do magistério, não é isso?
Exatamente, Paulo. A partir do momento que o STF define como inconstitucional a Lei 213, né, que aniquilou a nossa carreira, ele define que tudo o que ela previa é inconstitucional. Portanto, tem que voltar, tem que retomar. O termo que eles usam técnico é uma palavrinha chamada repristinar. Deve repristinar a carreira do magistério, a lei anterior, que é a Lei 163. Nós tentamos, durante muito tempo, Paulo, colocar aqui para a sociedade que está nos ouvindo, nós tentamos muito que o governo do estado apresentasse uma proposta sem a necessidade desse momento de greve. Infelizmente, houve, por parte do governo do estado, um silêncio em relação à retomada da carreira. Ele atribuiu a questão da votação dos embargos. Só que os embargos dizem respeito a outra situação que não a retomada da carreira. Os embargos ele pedia, na verdade, que não pagasse o retroativo, ou seja, desse um tipo um calote nos professores entre 2012 e 2025, que ele não tivesse que se, que o governo não tivesse que se responsabilizar por retomar, de pagar esse período todo. Isso é um embargo. E outro, ele pedia um ano, né, de que se organizasse para a retomada da carreira. Bem, a decisão do Supremo foi em outubro de 2025. Nós já estamos em setembro de 2026. Daqui a pouco faz um ano e ele não apresentou nenhuma proposta de retomada. Os embargos essa semana estão sendo votados, né, mas em relação apenas ao retroativo e ao tempo. Uhum. O que não interferia durante todo esse período, que ele já pudesse ter apresentado como retomar a carreira do magistério. A gente não está discutindo nesse momento o retroativo. Retroativo nós sabemos que está no STF para ser julgado, mas a decisão do Supremo não muda em relação ao mérito da nossa carreira. Portanto, ele já poderia ter apresentado essa retomada de carreira, de como chegar aos percentuais de 40% a 100%, respeitando os níveis estabelecidos.
Perfeito. Professora, houve alguma tentativa recente de diálogo com o governo antes de decretar greve e por que as conversas não avançaram?
Houveram muitas tentativas, Paulo, na verdade, né? Nós buscamos, olha, se a gente for fazer um histórico, só no ano de 2024, olha, eu vou retroagir a 2024 para vocês entenderem de quanto tempo vem essa busca dessa retomada da carreira junto ao governo atual. Em 2024, nós mandamos cerca de 40 ofícios para o governo do estado. E foi um silêncio, houve uma movimentação do estado de não nos atender, e tanto que tivemos aquelas paralisações também, né, no ano de 2024, Em 2025, voltamos à tentativa, abriu-se a porta do diálogo. Mas não é apenas diálogo no sentido de conversar. O que a gente quer é negociação. Nós buscamos não apenas dialogar, mas nós buscamos a todo tempo, a todo momento, a negociação da retomada da carreira. E agora, no ano de 2026, né, nós tivemos uma greve no mês de março, em função novamente do silêncio do governo, entre 2025 e 2026. Em 2026, houve a suspensão da nossa greve, em 19 de março, porque houve por parte do governo a ação de colocar que estaria dialogando e mantendo uma negociação em relação aos percentuais. Uhum. Infelizmente, depois do mês de abril, o governo novamente não atende mais ao sindicato apresentando proposta. Ficou apenas naquele, vamos dizer, no banho-maria. Uhum. Né? Vamos conversar, mas sem trazer algo de concreto
para a barriga, categoria. Né, professora?
Literalmente, né? Empurrando com a barriga. E aí ficou nessa situação. A categoria compreendeu, Paulo, que não tem mais esse momento de apenas esperar. A gente espera, mas a gente espera no sentido de Paulo Freire. É esperançar, né? É no sentido da esperança de construir algo. E não simplesmente de esperar sentado de braço cruzado com os dentes abertos ao vento. Então a gente quer uma proposta concreta do governo do estado de como fazer a retomada da carreira do magistério. E aí, diante do silêncio do governo, muitas vezes, inclusive, nós tivemos situações vexatórias na qual, não, vamos dialogar, vamos apresentar, vamos levar uma proposta. Quando a gente chega lá para sentar, não tinha ninguém que realmente, de fato, do governo pudesse ter uma proposta concreta, e aí mandava, sem desmerecer ninguém, né, mas mandavam aquelas pessoas da secretaria que não têm o poder de ação e de decisão, apenas para compor uma mesa, tirar uma foto e dizer que estava negociando. Isso não é papel de governo, sinceramente, Paulo. Perfeito. É até ofensivo, né? Uhum. O tamanho desrespeito que gerou a indignação da nossa categoria diante desse cenário. E aí fomos empurrados pelo governo, literalmente, para uma greve que começa a partir de amanhã, 8 de setembro, na porta do Palácio de Despacho, com um ato a partir das 8 horas.
Professora, sabemos que a comunidade escolar se preocupa muito com o calendário de aulas. Como o Sintese planeja minimizar o impacto dessa paralisação para os estudantes e como será a reposição desses dias, professora?
Da nossa parte, Paulo, nós já encaminhamos, inclusive, quando comunicamos ao governo a nossa greve, porque nós fizemos todo o trâmite que é exigido. Às vezes as pessoas dizem assim, a assembleia foi quarta-feira, e por que esperar ainda para começar uma greve na terça-feira da semana seguinte? Porque nós temos prazos que são estabelecidos pela lei de greve, né? Nós temos trâmites que devem ser atendidos, então nós fomos cumprindo todos esses trâmites, apresentamos ao governo nosso ofício, colocando nele, inclusive, o comprometimento da categoria com a reorganização do calendário escolar, para que a partir dessa reorganização do calendário escolar, os dias que forem de greve, esses dias serão pagos, né, como a gente diz assim no popular, esses dias serão pagos dentro do calendário letivo, a partir da reorganização do calendário, atendendo ao que demanda 200 dias letivos, que é o direito do estudante.
E qual é a expectativa, professora Leila, do sindicato em relação à adesão dos professores a partir de amanhã? A paralisação deve ser total ou parcial, porque é inclusive uma decisão do Tribunal de Justiça decretando a greve ilegal. Porém, o sindicato ainda não foi notificado dessa decisão.
Nós não tivemos conhecimento dessa notificação, Paulo, mas nós buscamos, dentro do ofício que nós apresentamos ao governo, uma proposta de plano operacional, que aí também depende da posição da Secretaria de Estado da Educação, não é uma ação exclusiva do sindicato, até porque nós não somos uma extensão do Estado, nós não temos governabilidade, como é colocado, né? Quem tem a governabilidade são as secretarias relacionadas ao governo. Nós apresentamos um plano operacional para dar continuidade e manutenção, né, em algumas atividades que são prestadas nas unidades escolares, de atendimento à população de uma maneira geral, mas nós aguardamos uma grande adesão dos professores e professoras, especialmente porque todos e todas da nossa categoria já compreenderam e estão indignados, né, pela frustração do processo na negociação com o governo do Estado. Acho que a palavra que duas palavras que definem bem a nossa categoria diante do governo do Estado: a indignação pela postura do governo e a frustração pela negação do direito e, principalmente, pela ausência de negociação de uma proposta que realmente atenda a nossa categoria.
Professor, outro assunto para a gente, encerrando a entrevista, mas um assunto que tem a ver também com a educação, até porque o grito dos excluídos, ele existe para cobrar direitos, para cobrar inclusão social. E a educação, ela tem conexão direta com o grito dos excluídos. Então, eu te pergunto o seguinte, professora, o grito dos excluídos é um movimento tradicional que acontece em torno do Dia da Independência todos os anos. Qual é o lema principal do movimento este ano e quais são as maiores urgências defendidas, na sua opinião? Como é que a pauta da educação pública, por exemplo, e a valorização dos professores se conectam diretamente com o grito dos excluídos, professora Leila?
Olha só, Paulo, o grito dos excluídos, ele traz, né, a vida em primeiro lugar, na defesa da terra, da paz e da moradia, erguemos a voz, mulheres vivas e soberania. Tratar desse tema no âmbito da educação é vital, especialmente se a gente traz para o campo dos professores e professoras, onde somos 80% do magistério de mulheres. Então, quando a gente faz essa relação, né, não tem como separar. Trabalhar a temática do respeito à mulher, da dignidade da mulher, a importância da vida de mulheres é fundamental, porque a gente não pode continuar, né, tendo a violência extrema que vem ceifando vidas de mulheres, mulheres trans, mulheres cis, né? A gente não faz separação, somos todas mulheres, pelo fato simplesmente de sermos mulheres. Então, a gente tem que entender que o 7 de setembro, né, com o grito dos excluídos, na verdade, ele traz mais do que simplesmente um ato de indignação. É um processo grande de mobilização que a gente vai conectando, né, as lutas comunitárias a um cenário extremamente que nós estamos aí vivendo, de um cenário de tensionamento. Hoje, a gente vive um cenário eleitoral, onde a gente tem dois grandes polos de disputa da sociedade, e um deles defende a vida da mulher, o direito à vida da mulher, que clama, né, pela paz, que clama pela reforma agrária, que clama pelo fim do déficit habitacional. Então, a gente precisa compreender a importância desse momento, entendendo o grito dos excluídos como um espaço de resistência e de luta de homens e mulheres, mas que esse ano traz na pauta exatamente o direito à vida e principalmente à existência de nós mulheres, para que possamos erguer as nossas vozes e nos mantermos vivas e com o direito à soberania.
Muito bem, professora, para a gente concluir, quais serão os primeiros atos e assembleias da categoria logo neste primeiro dia de greve amanhã, professora?
Amanhã nós estaremos, Paulo, na porta do Palácio de Despacho, a partir das 8 horas da manhã, cobrando do governador, cobrando do governo, do governador, né, que traga uma proposta concreta, que apresente, porque o tempo que ele já teve para estudar, para fazer levantamento de receita, de despesa, de déficit, de LOA, de LDO, de tudo orçamentário, ele já teve esse tempo e ele pode, tem condições, né? O governo tem condições de apresentar uma proposta. Inclusive, a categoria, Paulo, já demonstrou tamanha boa vontade na sua discussão, que inclusive em um dos momentos nós dissemos, né, no processo, apresente uma proposta que não seja de imediato, mas que pelo menos em 2027 e 2028 a gente saiba que tem o marco temporal para a retomada total da carreira. Você imagine, para uma categoria chegar ao ponto de apresentar uma proposta que aceita o seu direito parcelado em dois momentos, veja como a gente estava disposto à negociação, só para vocês terem uma ideia. E não houve um retorno por parte do governo. Então, por isso, amanhã, a partir das 8 horas, nós estaremos na porta do Palácio de Despacho fazendo um grande ato, e na quarta-feira nós já temos também atos marcados no Sertão, em Nossa Senhora da Glória, em Itabaiana, no município de Estância, em Aracaju novamente, na porta da SEED. Então nós temos já algumas atividades marcadas. Quem quiser acompanhar, acompanhe as redes do Sintese, o Instagram, o Facebook, o nosso site, que está tudo lá descrito, bonitinho. E vou dar uma dica, Paulo, se você é professor e professora, ainda não dimensionou a perda mensal que você está tendo por essa batalha que nós estamos travando, acesse a calculadora do Sintese, a calculadora das perdas do Sintese. No nosso site nós disponibilizamos ao professor e à professora para ele ter uma ideia, uma noção, a partir do seu tempo do serviço e da sua formação, de qual é o valor mensal que esse professor está deixando de receber porque o governo não cumpre a retomada da carreira.
Muito bem, professora, sua mensagem para a população, para pais, mães de alunos, entender exatamente o porquê dessa greve e a importância que ela tem, não somente para os professores, para a educação pública, mas também para os próprios alunos, muitos deles que poderão ser no amanhã professor como a senhora.
Paulo, eu quero já, assim, primeiro agradecer, né, aos estudantes em especial, que quando a gente teve a nossa assembleia na quarta-feira, que voltamos para as escolas, foi na quarta-feira pela manhã a assembleia, quando já fomos para as escolas à tarde e à noite das nossas aulas, muitos estudantes já demonstraram seu apoio, já demonstraram que estão ao lado dos professores e professoras, que compreendem as razões, inclusive muitos deles dizendo que já ia chegar em casa conversando com o pai, com a mãe, para poder dizer o motivo da greve, porque a gente tem também essa tarefa, tem também esse papel de fazer esse comunicado oficial, tanto que nós saímos com uma carta, né? Nós saímos com um comunicado esclarecendo a comunidade escolar as razões da greve. Então quero deixar aqui, né, o nosso agradecimento aos pais, às mães, aos responsáveis e aos estudantes em especial, pelo apoio, pela solidariedade. Sei que podemos contar com vocês durante o nosso movimento grevista, porque vocês sabem do compromisso e da responsabilidade que nós, professores e professoras, temos no nosso fazer pedagógico, na nossa ação diária, no trato que a gente tem com esse estudante, que muitas vezes vai além apenas da função. Às vezes as pessoas dizem assim, ah, professor tem um pouco de tudo, né? Tem uma função, porque nós temos uma função social na escola, Paulo, e nós sabemos a nossa função social. Então a gente tem a agradecer esse apoio e pedir, né, às demais, a sociedade em geral, que apoiem a luta dos professores e professoras, que o nosso debate não seja apenas da educação em período eleitoral para ser aquela coisa verborrágica de discurso político de campanha eleitoral, mas que seja de fato a valorização do magistério, uma ação permanente e contínua de todo o governo.
Muito bem, professora Leila Moraes, vice-presidente do Sintese, nosso muito obrigado por sua presença aqui no Jornal da Manhã, trazendo esses importantes esclarecimentos. Desejamos aí um bom desfile no Grito dos Excluídos, no 7 de setembro, na Avenida Barão de Maruí, e boa sorte aí na greve. Que o governo tenha sensibilidade, chegue a algum acordo para o bem de todos, professora, que a gente deseja.
A gente agradece, Paulo, o espaço, e mais uma vez aí, agradecendo a todos e todas, e esperamos também, Paulo, que haja uma sensibilização por parte do governo de perceber que essa categoria indignada e frustrada acaba tendo consequências também no processo, né, de emocional do professor, da saúde do professor e da professora, que tem um impacto também no processo do ensino e da aprendizagem. Mas sigamos fortes e firmes na luta, e amanhã a convocação está feita, 8 horas a partir, 8 de setembro, 8 horas, no porta do Palácio de Despacho. Ah, Paulo, e antes que eu esqueça, amanhã o Sintese vai estar comemorando 49 anos de vida. Opa, né? 8 parabéns. De setembro. 8 de setembro é o aniversário do Sintese, e a gente vai estar lá comemorando da melhor maneira possível, lutando, que é a nossa vida.
Exatamente. Parabéns ao Sintese, parabéns a todos os professores, aos diretores que fazem esta instituição tão importante para a educação pública de Sergipe. Um grande abraço, professora.
Um abraço, Paulo. Um abraço.
Podcast do Jornal da Manhã, Jovem Pan.